Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma millennial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Vou mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem.
Let me free. Hello! Hello!
Hello, I am Lindsay Lohan.
Eu não sei
mesmo. Sabes do que é isto?
Quer dizer, o hello, eu sei que é do How I Met Your Mother.
Não sabes o que é isto?
Não.
Como é que ele se chama? Aquele gajo que é ventríloco e faz com um esqueleto, que é o Ahmed.
Não é Dunham?
Dunham, sim. É isso. Jeff Dunham.
Jeff Dunham.
E vai, aquele esqueleto é a melhor cena de sempre. Hello, I am Lindsay Lohan.
É o Ahmed.
Oh, meu Deus, eu vou ver isso assistido.
Sim. Para mim é a cena mais divertida quando ele pede o
Ahmed. O português hoje está meio esquisito, mas
porque normalmente não está. I'm kidding, não me mates.
Pois, se calhar
está,
mas eu hoje estou a sentir a minha fala meio retardada. Desculpa, continua.
Porque foste vacinada ontem. Estou à espera que nasça um terceiro braço.
Na peida.
Mais uma mãozinha. Bom, então, o Jeff Dunham é o Ahmed. Para mim a cena mais gira do Ahmed é quando o gajo perguntou, oh, Ahmed, como é que se escreve o teu nome? Ele começa a tentar soltar.
Flem.
Então,
ok, se não ouviram, vão pesquisar no YouTube. Sim, Jeff Dunham, Ahmed. Ele tem outras personagens.
Ponham aquilo.
Sim, mas ele tem outras personagens. Ele tem o
Jalapeño.
O Mr. Jalapeño. Ele tem
o
Bubba também, que é aquele cor-de-rosa meio retardado.
Sim, depois tem o velho é muito bom.
O velho também é muito bom. O mau feitio, sim.
Sim.
Ele tem muito boas personagens, ele é ventríloco e...
O stand-up dele não é giro, porque é muito... É tipo stand-up para pessoas de meia idade gostarem, mas os bonecos são incríveis.
O ventriloquismo
é incrível.
É incrível, é brutal. E tem imensa piada. Ok, olá!
Olá!
Desculpa, nós estávamos a ter toda uma conversa antes do início deste podcast e agora gastámos 2 minutos com merda.
Merda, informação.
Então, como sabem, nós temos um novo formato que já explicámos da última vez, em que basicamente cada um traz um tema que tenha associado ou que tenha tido algum momento mais impactante na sua vida, correspondente à sua geração, e nós debatemos esse tema e vemos a que é que isso corresponde no outro.
E agora vais começar tu, não é?
I guess.
Começa!
Ok.
Vai!
Ok, então, eu vou falar, tal como disse outra vez, da última vez eu falei da Madonna e agora já que estávamos numa de pop, se bem que isto não é bem pop, isto é mais tipo Blue Eyed Soul ou uma coisa assim, mas pronto. Vou falar da Anastasia. O nome dela escreve-se Anastasia, mas lê-se Anastasia.
Porque são americanos.
Ela é de Illinois.
Illinois,
Califórnia. Califórnia.
Illinois é um estado. É o Illinois.
Mas ela é de... Não sei. Eu já sei que Lisboa pertence a Portugal, já é muito bom. Ok.
Pertence, vá. Vá, pertence, mais ou menos.
I'm just kidding. Ok. Anastasia, porque é Anastasia. Anastasia foi toda uma cena também mais ou menos na mesma altura que a Madonna.
A Mamadona.
Porquê que sempre que eu digo isto tu aguentas isso?
Desculpa, eu sou infantil.
Pronto, por acaso eu comecei a gostar da Anastasia um bocadinho antes, porque aquele álbum que eu falei da última vez da Madonna acho que saiu tipo em 2005, 2006. E eu já devia gostar nessa altura da Anastasia, porque eu fui ver a Anastasia ao Rock in Rio Lisboa 2006. Fui vê-la.
Tinhas 10 anos, não é?
Era o
festival panda da altura.
Pronto. Eu fui ver a Anastasia e comprei uma t-shirt.
Eu também comprei t-shirts de Metallica, mas repara, Metallica
com
Anastasia.
Ela. Percebes?
Tu tinhas uma t-shirt da Anastasia.
Eu tinha.
Meu Deus, eu sinto que isto é um baú que não vai parar de dar. Porque não deves ter só t-shirts da Anastasia.
Não. Tinha só t-shirts e tinha aquelas t-shirts típicas com o nome e depois aparece lá a assinatura que tu ficas, tipo, quando és miúda, ficas a achar, oh meu Deus, ela assinou a minha t-shirt, mas tipo, são todas copiadas.
Ela foi à sweatshop no Paquistão.
Sim. Assinar todas.
Assinar as coisas, claro, as t-shirts. Claro.
Mas pronto, a Anastasia foi uma cena e eu gostava muito da Anastasia.
Okay.
E agora eu compreendo que a Anastasia tem de facto uma voz, digamos,
irritante. Irritante. Ótima para... É daquelas pessoas, é daquelas senhoras, eu vejo a Anastasia, eu não sei como é que ela evoluiu.
A Anastasia é uma Karen.
É uma Karen,
desculpem,
não é?
Desculpem, mas tipo, a Anastasia é uma Karen.
Mas olha lá, ela já era uma senhora de alguma idade.
Ela tem 50 anos agora.
Pois, mas ela já, tipo, já não era uma miúda quando se tornou conhecida.
É sim, ela já não era uma miúda, não. Não é como aquelas típicas cantoras que começam tipo logo aos 19 e aos 20. Eu acho que ela começou mais tarde. Mas a verdade é que a Anastasia sempre teve um ar pesado.
Ela tinha um ar, ela tinha sempre um ar de
teve
mãe
um ar
de alguém,
pesado.
Não é?
Eu lembro-me que a Anastasia tinha ar daquela tipa que estava nos pubs. Epá, eu para mim ela não é americana, para mim ela tem bué ar de irlandesa. Bué. Tipo aquela tipa bué pesada que bebe canecos nos pubs com os gajos.
E que anda a porrada com gajos.
Ela tem bué
essa. Pesa tipo 86 quilos.
Sim.
E não,
sim,
é gorda, mas é maçuda.
Mas é maçuda, yeah.
Ok.
Pronto, mas...
Foi um bocadinho body shaming, Anastasia.
Não, mas não é nada disso, sei lá, tipo... Simplesmente a minha associação dela sempre foi essa, I guess. E pronto, e fui vê-la no Rock in Rio...
E ela a mamar canecos e a andar a porrada com os músicos.
E
não,
a voz
não.
Dela é mesmo aquela voz de eu fumo dois maços por dia.
E tem aquela voz, I want to speak to the manager.
Yeah.
Não é?
Yeah.
Ok, isso foi. Então tu trouxeste a Anastasia, não é?
Eu trouxe a Anastasia e agora, já que estou a falar da Anastasia, posso trazer outro nome. Porque na altura em que eu comecei a pesquisar sobre a Anastasia, apareceu um filme. Não apareceu nessa altura, como é óbvio, apareceu muito antes, mas apareceu um filme na minha vida. Que é o Anastasia. Que é o filme da Disney.
Ah, fosga-se. Não faço ideia o que seja isso.
E vamos só perceber uma coisa. Eu não me lembro qual é que apareceu primeiro. Eu não sei se comecei a ouvir Anastasia e de repente pesquisei sobre isso e apareceu o filme. Ou se, Scarlett. Ou se eu comecei a ver o filme e depois por acaso pesquisei Anastasia na net e apareceu a Anastasia. São coisas completamente diferentes. O Anastasia é um filme da Disney.
Sabes que tenho zero vontade de ver o filme ou ouvir a Anastasia, sabes?
Mas o filme não tem nada a ver com a Anastasia.
Eu sei, mas de qualquer forma. Eu sou aquele gajo que... Eu não gosto da Disney. Não gosto. É horrível, mas eu não gosto da Disney. Sobretudo o que os gajos andam a fazer ao universo Star Wars. Eu gostava que eles ardessem neste momento. Eu gostava que a Disney entrasse em falência e tivesse que vender os direitos de Star Wars a qualquer pessoa, porque de certeza que qualquer pessoa fazia melhor trabalho do que eles estão a fazer. Nomeadamente estarem quietos. É melhor trabalho do que eles estão a fazer.
Pronto, tudo bem. Anastasia é um filme sobre uma miúda russa que é raptada da família dela quando é bebê.
Anastasia.
E depois a grande duquesa está em Paris e paga alguém para ir procurar pela sua desaparecida neta. E depois os senhores encontram a Anya.
Anastasia.
A Anya, que é a Anastasia. Isto é baseado numa história. Pronto, como é óbvio que isto é.
Como a
é
Disney toda é sempre baseada
pronto,
em histórias.
É sempre numa história, whatever, que era a Anastasia de Rússia, da Rússia, que é de facto uma pessoa.
E que era da Rússia.
Era da Rússia.
Era estranha ela tipo ser a Anastasia da Rússia e ser tipo.
Pá, é só porque eu não consigo ler o nome dela. Anastasia Nikolaevna da Rússia.
Nikolaevna. Ok, da Rússia, tudo bem.
Que morreu com 17 anos, coitadinha.
Fora, se não chegou a ser muito tempo da Rússia. Foi assim uns anos. Depois...
Pronto. Foi a quarta filha do Czar Nicolau II da Rússia. Mas pronto, não importa. Isto basicamente era para comentar que eu vi este... Em associação, eu conheci esta cantora e vi este filme, ou ao contrário. Mas pronto, se algum de vocês se lembrar do que é que era este filme, digam-me coisas. Porque eu achei que este filme era genial. E eu sei que tu és um bocado contra a Disney... Mas este filme é mega interessante. Falando a sério, eu não sei se vocês concordam.
Para uma criança de 10 anos, claro que deve
não,
ser.
Não, não, não. Isto é aquele tipo. Não, isto não é como a Ariel e a Cinderela e não sei o quê. Tipo, eu esses filmes não os
Cinderela?
Vou voltar a ver agora.
Ariel.
A Anastasia, eu agora que estou a falar nela, a Anastasia, tipo. Anastasia, desculpa, Anastasia. A Anastasia era um filme Anastasia. Que eu via agora porque é bem interessante.
Ok.
É muito okay. interessante.
Está bem.
E representa. Pronto, tudo bem.
E representa. Diz. Diz, eu estou com aquela cara de. Tá
e é engraçado ver a representação de o que era viver na pobreza naquela altura.
Mas com desenhos animados.
Com
e
desenho
na
animado
televisão.
Na televisão. Mas
claro
era uma representação interessante, porque a maioria dos filmes que tu vês da Disney é tudo. A maior
sim,
dificuldade
a Disney...
que elas passam na vida é comer uma maçãzinha que está avariada
sim,
e ficar tá, uma com
uma variada,
gastroenterite
sim,
e ficarem
sim.
coma durante 2 dias.
Oh, meu Deus, esta maçã está avariada. Esta maçã não está a fazer o que é suposto fazer.
Claramente que não, porque ela ficou em coma.
Ela ficou em coma.
E depois um beijinho é que vai salvar.
Sim, um beijinho sem consentimento.
Oh, shit.
Oh, Disney, resolvam esta merda.
Ok, pronto. Era isto que eu tinha para partilhar com vocês
violação.
Hoje. Peço imensa desculpa por alguma coisa, principalmente pelo Pedro, mas...
Obrigado.
Porque tu não gostas da Disney e eu estou a falar da Disney, portanto, sorry.
Ah, eu gosto de alguns filmes que... mas a verdade é que a Disney, pá, quando era puto gostava do Bambi e de pouca... Quer dizer, que era miúdo, né? Depois de repente, quando já... Pá, não liguei, eu sempre gostei de desenhos animados mais agressivos. Acho que a Disney é seguro. Ela é seguro.
Então, tu gostavas de desenhos animados mais agressivos, portanto, o Bambi é uma boa cena, porque... Peço-lhe essa desculpa. Eu ainda hoje.
Spoiler!
Ainda hoje não consigo ver nem o Bambi, nem o Papucci Dentuça.
Pronto, então vamos tentar não ver isto cá em casa, está bem?
O Papucci Dentuça é um filme que. Eu não sei se vocês já viram, mas é traumatizante. Já viste o Papucci Dentuça?
Ah, pá, acho que sim.
Aquilo que é a raposinha e o cãozinho de, de
sim,
caça.
Sim, sim,
então, com as orelhas compridas.
Isso bombava bué.
Bombava bué. A traumatizar crianças, de certeza.
Então, mas as histórias infantis, tradicionalmente, são cautionary tales. São histórias que te...
Têm uma moral.
E não, é suposto serem agressivas, é suposto terem-te medo, porque é para te ensinarem do género. Não vais para a floresta porque corres o risco de ser morto. Não é?
Pá,
ah,
desculpa, mas
floresta,
o Papucci Dentuça não foi essa a mensagem que me passaram.
Ah, pá, seja o Papucci Dentuça, seja a coisa, há sempre histórias deste género. Tradicionalmente, e foi a culpa um bocadinho da Disney e deste mundo moderno em que somos todos os coninhas e tínhamos que. Coitadinho, pode-se magoar. Que é as histórias tradicionais para crianças são para meter cagaço. Faz parte.
Pois, eu percebo isso. Mas
por
também...
isso é que tens várias gerações e já estamos a ver adultos que são uns conas, porque não há outra palavra, e são uns coninhas, porque não levaram desde miúdos com esta coisa de a vida real não é bonita. Porque a vida real não é bonita. Tem momentos de beleza, mas não é bonita. Por isso é que me irrita, e desculpa se eu estou a falar de uma forma um bocadinho efusiva, irrita-me muito esta lógica do não, é tudo bonito. Porquê? Porque depois chegam a adultos, levam um não e vão chorar para casa.
Pois. Era só para completar a tua cena, porque isto ficou bem aqui. Eu percebo aquilo que tu estás a dizer. Eu acho é que também, em certa parte, e mais uma vez, deem a vossa opinião. Eu não sei se sou eu que estou nesta área e que segui a área de veterinária, portanto, claramente tenho uma cena com os animais, mas tudo o que era filmes da Disney que Disney ou whatever, animações que tinham animais, ou mesmo filmes normais, mas pronto, na altura, animações que tinham animais, para mim era muito pior. Tipo, Papucci Dentuça e etc. E o Spirit, lembras-te do Spirit, o filme do cavalo? Eu não sei se alguma vez te viste, mas tipo, não, o pessoal viu, o pessoal da minha geração viu o Spirit, de certeza. O Spirit foi uma cena que me deu cabo do coração. Porque foi, basicamente, os cavalos eram lindos e livres com os índios e depois veio de lá os gajos das colónias que acabaram com aquela merda toda e andavam a quebrar com os mustangs para os tornarem cavalinhos de exército, basicamente.
Well, está certo, é verdade?
Sim, claro, mas
é verdade?
Percebes que...
Sabes que o que veio salvar... Isto é aquela... É uma coisa que é contra a natura, mas o que veio salvar os cavalos foi o aparecimento do automóvel.
Ah,
os cavalos eram
animais de carga.
eram maltratados, eram mortos. Eram...
E esse filme passa precisamente por aí.
Mas agora é que temos esta coisa muito... Ai, o cavalinho... Pá, o cavalo era tipo gado. Só um bocadinho mais polivalente.
E mesmo o cão era um animal de trabalho.
Um animal de trabalho, por isso é que tens tantas raças, porque foram sendo especializadas. Os gatos não, os gatos são
os gatos, os gatos são Deus.
Os gatos fizeram um manguito.
Os gatos são Deus.
Os gatos quando perceberam que... estes filhos da puta vão-nos pôr a trabalhar. Então,
peraí. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar para o bronze e a comer pâté gourmet. Olha,
e à noite mate, se for preciso, amigo cão. À noite mate, estás a dormir e eu, pomba! Filo-te ali na jugular a ver se não morres no instante. Eu respeito os gatos por causa disso. Não se deixaram levar. É ao contrário, não é? Nós é que somos deles, eles não são nossos.
Ok, desculpa, pronto, ocupei imenso espaço.
Não, por mim ficávamos aqui. Até porque o que eu vou falar a seguir, que não tem nada a ver com... Eu ia falar de uma coisa real.
Queres deixar para a próxima, então?
Não, acho que em 5 minutos eu cubro isto. Vou cobrir todo o final da Guerra Fria em 5 minutos.
Achas? Oh, shit!
Queda do Muro de Berlim.
Ano?
Não sei. Foi 90. Eu acho que foi 90, porque eu tinha 13 anos. Por isso só tinha 90... Ou tinha 13 ou tinha 12. Não.
Queda do Muro de Berlim, 1989.
89, pronto, é isso. Então é isso. Então ainda não tinha 13 anos, estava a caminho.
E foi 9 de novembro de 1989.
É isso, tinha quase 13 anos. Olha, afinal, não falhei por muito. E então, aquilo foi assinala o final da Guerra Fria. Eu gostei que começamos a falar em Anastasia e acabamos a falar em Guerra Fria. Ou
pronto,
final da Guerra
a ver.
Fria.
Context.
Que assinalou, e o que é fixe aqui... É que o final da Guerra Fria é marcado pela queda do Muro de Berlim. E na altura não me apercebi do momento histórico que estava a ver. Tipo, a minha mãe não me deixou ficar acordada até tarde para ver. E no dia a seguir tive que levar com o meu pai, sempre muito responsável na pedagogia, a dizer que horror, a tua mãe não te deixou. Os meus pais não se falavam, nunca se falaram, nunca mais. Que entretanto um já morreu, por isso também não vai ser agora. Se calhar quando o outro quinário houver céu, se calhar voltam a falar. E a primeira coisa que vão dizer um ao outro, continua a odiar-te. E foi uma péssima ideia termos tido um filho. Que eu posso confirmar que foi. E então, o que é que foi? Estou a fazer psicoterapia, sim.
É ele mesmo.
É, assim, sim. Eu sou autossuficiente. Eu sou o meu ótimo psicanalista. Eu sou o meu próprio psicanalista.
Ok, mas pronto. Guerra então, Fria, cortina de ferro.
E a cortina de ferro. E pronto, aquilo caiu. E para um puto de 12 anos, ou 13, pensava eu, ok, agora passa a haver só uma Alemanha, porque havia RDA e RFA, República Federal Alemã e República Democrática Alemã, que eu sabia por causa das seleções de futebol.
Ok, eu pensava
iguais.
Que a cortina de ferro era a divisão entre a Europa Oriental e Ocidental.
Era uma cortina simbólica.
Sim, é? Claro, mas...
Pronto. Porque não havia um Donald Trump, um Trump que iria
que
fazer
construir
e punha os mexicanos a fazer uma...
Fucking hell.
É, que é aqui, eu, coño. Havia de ser bonito. É, andale. E então, os gajos, pronto, aquilo caiu, que foi uma coisa... Se virem imagens, percebem o quão anos 90 aquilo é, por causa da roupa. Era incrível. Tipo, yeah. Havia muito jean, havia muito
muita
mullet.
Ganga para aquele sítio.
Muita ganga. Mas assinalou daquelas coisas mais importantes. Eu na altura nem sequer tinha percebido a importância que aquilo foi. Que foi mesmo o assinalar de... Pá, acabou a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria era uma cena... Era uma coisa que tu estavas constantemente a ouvir. Que era basicamente a luta entre os dois eixos. Que tinhas o eixo comunista. A Rússia, a parte oriental da Alemanha, Cuba... que era a parte comunista, e tinhas aquilo que era o eixo ocidental, nos quais nós nos incluíamos, que o Reino Unido, os Estados Unidos, França, etc, etc. Pronto, e quem são os bons, quem são os maus, depende do que é que a propaganda conta. Por isso é que nos anos 80 só tinhas filmes...
Depende de que lado é que estás.
Sim, só tinhas filmes que os russos eram os maus.
Mas se calhar se estivesses lá só tinhas filmes em que...
Claro que sim. Uma coisa que vale muito a pena é verem anúncios da União Soviética dessa altura. Porque os russos eram incríveis a fazer anúncios. Eram incríveis. Com produtos de merda, porque os gajos tinham uma economia super estrangulada, porque não podia haver variedade. Pronto, é a lógica comunista.
Dava tudo a viver de tiquês de racionamento.
Sim. Que eu às vezes penso, epá, se calhar se a vida fosse mais fácil... ou mais simples, nós éramos mais felizes. Mas eu acho que não há um certo e um errado nestas coisas. Depende das circunstâncias. Se calhar há pessoas que na Rússia eram extremamente felizes e pessoas que, e neste lado que são infelizes, não é? Pronto. E pronto, eu lembro-me perfeitamente desta, para mim o que me marcou mais não foi propriamente a queda, foi o meu pai durante uma semana ou mais, porque ele tem esta tendência de estar durante muito tempo a repetir a mesma coisa, acho eu, já não falamos há imenso tempo, esta coisa de tua mãe, não sei, não deixou ver, não sei o quê, e tu vais-te lembrar um dia, taca, taca, e de facto lembro-me de não ter visto, mas pronto, felizmente existe hoje em dia o YouTube e dá para ver 500 vezes a queda do muro de Berlim. E depois fui a Berlim
e vi e um viste bocado o muro. Do muro.
E um bocadinho do muro e tive para trazer um bocadinho do muro, mas depois pensei, nah, deixa lá estar, não quero ser este tipo de turista.
Rocks will be rocks.
Rocks will be rocks. Berlim é uma cidade que vale muito a pena visitar porque ainda tem esta dualidade arquitetónica, sobretudo, porque tens o lado ocidental, que é ocidental, não é? Tipo, tem o tipo de construção e tipo de prédio, etc. Muito ao ocidente, e depois tens o lado oriental, que é muito comunista, que eles pintaram, pelo menos há uns anos, eu fui há 20 anos a Berlim, quase há 20 anos. Então os prédios são pintados todos de cores diferentes, apesar dos prédios serem todos iguais. É tipo umas celas, mas com procedimentos e com regras.
Só para terminarmos, aquele filme dos ratinhos...
O Fival.
O Fival. Tem alguma coisa a ver com esta época?
O Fival é húngaro, se não me engano.
É húngaro, ok, é húngaro. Ok. Estava a confundir, desculpa.
Nós acabamos sempre Disney. Foi
não, esse. Não, mas é que falámos disto no outro...
dos poucos bons filmes da Disney.
Se tu gostaste do Fival, tu vais gostar da Anastácia. É tu vais curtir Fival da Anastácia. É porque é uma mensagem completamente diferente do que é normal para a Disney.
Sim, a Disney teve coisas muito boas.
Claro que
aliás,
teve.
Disney no universo Star Wars tem o Mandalorian, que é uma série do caraças.
Do caralho, vejam, por
do
favor.
Caralho.
E eu não sei, mas o Continente devia fazer-nos patrocínio, porque no Continente há uma coisa tão fofinha à venda.
Ah, pois, há um baby Yoda.
É um baby Yoda e as orelhinhas dele são molinhas e ele é tipo full size. Oh my God!
Mas é caro e nós precisamos de comer.
Ok.
É isso. E com esta mensagem esperançosa para o futuro, acabamos este podcast.
Não comprem iodas, comprem comida.
Não comprem iodas, deem fodas. Tinha que ser.
Tchau.
Make love, not war. Beijinhos. Olá, se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do
Generation Gap.
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso
Generation Gap,
onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Por comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá, então continuação.
Adeus.